A segunda temporada do podcast Um Género de Conversa, de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis, tem o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação. Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem a ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos, elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa.
O saco não engana. Nossa convidada de hoje é uma mulher do Norte. Nascida no Porto, no início dos anos 80, é formada em Sociologia e tem um doutoramento em Geografia Humana. Contudo, foi a música, o seu sonho de criança, que levou a melhor. Cronista, letrista e rapper militante, diz que escreve para digerir as dores da existência. Não é, portanto, de estranhar que canta a vida das mulheres de forma exímia, assim como os desafios vividos da sua geração. Da gentrificação ao machismo, da violência doméstica aos standards de beleza, cabe tudo nas suas letras.
É uma mulher engajada politicamente e não o esconde. Aliás, papas da língua não é consigo, mesmo em temas tão romantizados como ainda é, por exemplo, o da maternidade. Ser mãe do Romeu mudou-lhe a vida. Tornou-se uma voz ativa na desconstrução de estereótipos sexistas e conquista espaço para as demais no ainda tão masculino mundo do rap. Além disto, é a única pessoa que conhecemos que consegue ter pinta a usar carrapitos bem ao estilo dos anos 90. O seu nome é Ana Matos Fernandes, mas é mais conhecida como a Capicua.
Bem-vinda.
Bem-vinda.
Muito obrigada pela introdução. Só uma microcorreção, é que a música nunca foi nem sequer um sonho de criança.
Ai,
não é
sério?
Verdade?
Mas eu vi isso em algumas entrevistas tuas.
Não, não, eu nunca pensei em fazer música e na verdade nem sequer tive nunca talento, ou propriamente para cantar ou para tocar instrumentos. E encontrei o rap na adolescência, através, primeiro porque a cultura hip-hop foi uma forma de... Ou melhor, eu encontrei a cultura hip-hop a partir do grafite e depois fui-me enturmando, digamos assim, e descobri o rap.
Mas tu fazias grafites?
Fazia.
Ah.
E o rap é que me deu a possibilidade de fazer música, mas foi uma coisa inesperada. E ainda mais inesperado foi, para uma pessoa da minha geração, em que o rap ainda era uma coisa muito underground, algum dia pensar que pudesse viver da música. Isso foi uma coisa então completamente inesperada. Eu costumo dizer que se encontrasse a Ana adolescente, que ela me ia dar assim um...
Um high five,
dizer assim, superaste qualquer expectativa. E às vezes sinto isso, que às vezes estou, sei lá, quando fui tocar ao Brasil, ou quando o Sérgio Guilherme me convidou para partilhar o palco, ou quando conheci o Caetano Veloso, eu pensava assim, mas eu estou aqui porque as minhas rimas me trouxeram para aqui, isto é tão inacreditável. E as pessoas perguntavam, mas era um sonho? E eu, não, nunca sequer foi um sonho, sabes? É tão irreal.
Quer dizer, mas sabes que nas entrevistas dizem isso muitas vezes nas tuas introduções,
mas por acaso não, o sonho que eu tinha. Era, pronto, quando era muito pequenina era ser prof do windsurf, como eu digo naquela música. E não, mas acho que o único sonho que eu tive assim sempre foi ter filhos, na verdade. E adiei imenso.
Olha, então, assim, vamos já assim a pé juntos à maternidade.
Está bem, está bem.
Não tento dizer, se calhar, Patrícia, pronto, tu já tens os teus filhos criados, não é?
Os meus filhos já não existem,
pronto,
já são homens.
Não, eu tenho a minha Joaninha, 3 anos.
Mas estás aqui com um ótimo aspecto de quem sobreviveu.
Exato, não dá-nos esperança. A Patrícia sobreviveu, nós também sobrevivemos.
Ela vem do futuro para nos contar, não é?
Eu já disse à Paula várias vezes e vou-te dizer, quando precisares o teu Romeu chegar à adolescência... E tu percebes que falar com adolescente é a mesma coisa que dar banho a um peixe? Podes-me ligar, que eu dou-te algumas dicas sobre como sobreviver a essa fase de inferno da maternidade.
Bem.
Depois passa.
É pior do que o puerpério?
É muito pior.
É sério?
Não, não, ninguém tipo, te pode dizer não isto, não é?
É muito pior.
O puerpério para mim é tipo ir para o Afeganistão. Se a adolescência é pior, então não sei.
Acho que eu li, não sei se tu leste a crónica, que tornou-se quase assim um mantra das mulheres que
sim,
estão
icônica,
a partir da criança,
claro.
Da tua crónica da matrescência.
Sim, a matrescência.
E eu lembro, eu li a tua crónica duas vezes, a crónica que escreveste na Visão, de onde eras cronista.
E agora está no livro, no Aquário.
E eu lembro-me de ler isto, estava no início da gravidez e pensei, ah, que exagero, que exagero, não, pronto, está bem, coitada.
Estás a ver, eu lembro-me de ler e pensar assim, é isso e muito mais.
É. Não, e depois li isto, depois de parir a criança e estar afundada no puerpério.
E só pensei, é mesmo isto.
Mas é tipo o Big Brother e a guerra, só quem lá está é que sabe, não é? Tipo...
Aí usavas a expressão que era o redemoinho de emoções, a vida em carne viva.
Pá,
e a maternidade é realmente, não sei, tu agora, não. Ao fim de 4 anos, sentes que já estás com o carrossel mais controlado?
É diferente. Eu acho que o primeiro impacto é muito transformador Eu sempre quis ser mãe, como disse há pouco, e eu tinha um irmão que nasceu quando eu tinha 12 anos, o meu segundo irmão. Então eu achava, e sempre convivi com pessoas com filhos pequenos, e achava que tinha uma visão bastante realista da maternidade, porque há pessoas que não sabem os bastidores e que se calhar às vezes um bocado ao engano. Eu achava que estava bastante consciente, até porque sempre foi um tema que me interessou. Mas o que eu não estava à espera era da transformação identitária num grau tão profundo que me mudasse os interesses, os prazeres, os gostos, até as pessoas com quem me apetecia estar, redefiniu tanta coisa na minha identidade e eu não estava à espera disso. Eu pensava que ia ser uma mudança de estilo de vida, obviamente, que o eixo muda, que a gestão do tempo muda, mas que eu mudasse tanto, tão profundamente...
Então não entraste naquela luta de a Ana mãe, a Ana profissional, a Ana filha, as diferentes Anas que nós, sim, temos, não é? As diferentes pessoas que somos, não entraste em conflito, tipo, isto está-me a roubar demasiado de mim, a maternidade, a Ana mãe está a ocupar um espaço demasiado para,
sim,
aquilo que...
Até porque quando o meu filho tinha um ano e eu acabei de lançar um disco novo que fiz com Sangue, Suor e Lágrimas, com uma criança de colo, começou a pandemia. E isso foi o que me frustrou, na verdade, porque eu até lá tinha-me dado um ano assim para ir com calma, e mesmo assim resolvi fazer um disco, terminar um disco que já havia quase gravado na totalidade durante a gravidez, mas um bocado para resgatar a individualidade, não é? Da minha individualidade, que está muito associada também à criação e ao meu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa, pelo menos nos últimos 10 anos, que me dediquei muito ao meu trabalho, é um trabalho autoral, artístico, que é de facto muito absorvente. E depois, quando tive o Romeu, dei-me ali uns meses, mas depois tive vontade de voltar à concretização, sabes? E terminar o meu disco um bocado para me devolver a mim própria, a minha individualidade. E depois, quando começou a pandemia, eu dei um concerto de apresentação, supostamente era o início de uma turnê, e também o meu regresso à estrada, à vida social e profissional. E voltamos para casa ainda mais isolados. Isso custou-me muito e eu acho que até hoje ainda não recuperei propriamente nem dessa frustração de ter ficado com um disco no limbo e nem daquele flerte com o burnout que as mães tiveram durante os confinamentos, porque foi
super
intenso.
Um pouco,
hein,
porque...
E sobretudo a tentar trabalhar, não é? Porque uma pessoa, há pessoas que gostam de ser donas de casa e mães o tempo inteiro, e eu acho que isso para mim é pior do que ser controlador aéreo, é tipo uma coisa, ou do que ser lixeiro, ou que ser.
É
uma das piores profissões.
É difícil,
que eu acho...
ninguém fala
disso.
Sei lá, para mim, tratar de uma criança a tempo inteiro, 24 sobre 24 horas, foi das coisas mais.
É muito desgastante, porque
hoje
não há hora para acabar. E depois, aquela coisa do trabalho doméstico que dizem, é porque nunca acaba.
É porque,
claro,
nunca acaba
tu
mesmo.
Tu lavas a louça vai sujar, vais lavar outra vez. É tipo uma coisa eterna que não tem nunca propriamente aquele momento em que tu dizes, acabei a tarefa, sabes? Acabas uma tarefa à outra.
Como é com ir ao escritório, não é fácil. Eu tenho uma lista, sou um bocado a pessoa das
eu também
faço
tenho.
A minha lista. Check, check, check.
Sim.
Eu chego ao final do dia, check,
exato,
acabou e fecho.
E vais com
posso
a sensação de uma missão cumprida.
Posso dizer, você já fui essa pessoa. No dia em que vocês deixarem de ser essa pessoa da lista, é tudo muito melhor.
Não
mas é que por um lado é melhor, por outro lado não é. Eu sinto que realmente às vezes é preciso deixar, sobretudo com filhos, é tipo, entregamos a Deus e ao mundo e já está. Mas por outro lado, para quem trabalha em casa e quem tem um trabalho que exige autodisciplina e como é o meu caso, né, eu estabeleço as minhas metas e tenho que as cumprir, se eu não tiver o prazer de arriscar algo da agenda, não tenho aquelas micro-vitórias cotidianas que me dão alento para atingir a meta que é no fim da maratona.
Tu achaste que a tua criatividade foi... enfim, que ficou diminuída durante ali um período. Eu senti muito isso.
Eu acho que há aqui duas dimensões. Uma é, no início senti uma espécie de... Eu acho que há uma parte de nós, sobretudo no puerpério, aquela coisa das hormonas, de estarmos muito viradas para dentro. Há uma vulnerabilidade que existe, que é muito, muito interna e foi muito difícil. Primeira vez que fui para o palco, que foi pouco tempo depois até, eu sentia-me, por um lado, muito livre, muito feliz por estar de volta a mim, mas por outro lado, havia uma insegurança que eu nunca tinha conhecido, que eu sempre tive uma... Há uma espécie de superpoder que eu tenho quando estou no palco, que é para emanar, que é uma questão quase um statement de altivez que eu aprendi com o rap e que acaba por ser a lição mais feminista da minha vida, num meio inesperado.
Profundamente misógino.
Até misógino. Costumo dizer que é machista, eu acho que até é mesmo misógino. Mas aprendi essa altivez, essa... ser unapologetic, sabes? Uhum. Tipo, ter essa ideia de estamos no pago, não pedi licença a ninguém, estou aqui a fazer a minha coisa, quem não... E eu senti que tava, tinha uma insegurança que tive que desmontar, não é? Uma fragilidade. Mas mais do que isso, eu acho que o espaço que a maternidade ocupa na nossa vida é o mesmo que a criação. É, não há à toa que é a criação e a criação, não é? A criação dos filhos e a criação artística. É o mesmo espaço, ou seja, é uma devoção total. E as duas coisas dificilmente se sobrepõem. Não é nada fácil, porque de repente o bebê ocupa o tempo todo e de repente adormece e tens aquela meia hora, então agora nesta meia hora vou escrever.
E não é assim, não funciona assim.
Ainda para mais se não tens tempo para ler, se não tens tempo para conversar, se não tens tempo para dar uma volta.
Eu senti muito essa insegurança, também pelo meu grau de cansaço. Porque a privação de sono era tão dramática e eu sentia-me tão, tão cansada. Eu lembro-me da Patrícia, anjo na Terra, não é? Percebendo que eu estava ali em luto de identidade, a achar que a Paula nunca mais voltaria para além de ser mãe e tudo mais. Liga-me, Paula, faz 10 textos para a Egoísta sobre 10 mulheres incríveis. E eu, vou fazer! Depois escrevi os textos em modo quase que me chorava, recorriam-me lágrimas que era, não vou conseguir fazer isto.
Os textos estavam ótimos.
E pronto. E era o medo do, eu estou tão cansada e sinto que o meu cérebro não está o que era antes de ter esta criança, que de certeza que isto está tudo uma merda, tenho a certeza absoluta. E isto foi uma coisa que eu tive de ultrapassar quando regressei ao trabalho, que era não me sentir tão em falha, porque estava muito insegura em relação à minha capacidade até intelectual no meio daquele mundo de cansaço em que vivia e que ainda...
Há uns medos que aparecem. Eu lembro-me de que tinha assim um certo medo de quando tinha que fazer uma mala e ia passar um fim de semana a algum lado. Aquilo para mim era, de repente, era assim uma coisa que me... que, como assim, tenho que fazer uma mala, sabes? E por outro lado, a minha vida sempre foi fazer malas, não é? E de repente ali no puerpério custava-me, parecia que tudo que saísse daquela estabilidade era um bocado assustador. E ao mesmo tempo a estabilidade também me oprimia brutalmente, porque eu também não fui feita para estar naquele... Pronto, para me sentir assim naquela claustrofobia. Mas aprendi muita coisa e acho que, quando me perguntaste se tinha muita, se a maternidade me roubava o espaço das ideias, eu acho que, por um lado, como te disse, ocupou o espaço da criação e, portanto, davam poucas oportunidades de ócio criativo e de trabalhar, propriamente, de estar ao computador ou a fazer música. Mas, por outro lado, foi uma experiência tão transformadora que me permitiu viver ali dois anos na boa, a documentar a própria experiência. Então escrevi imensas crónicas sobre a experiência, não é? Pensei sobre coisas que nunca tinha pensado, pelo menos com aquele olhar. Renovou um bocadinho... também, lá está, como o eixo muda, não é? Quase como se tivesse umas lentes novas ou uma perspectiva nova sobre as coisas. E isso acabou por... roubando-me o espaço da criação e do ócio criativo... Por outro lado, foi uma experiência tão, tão, tão transformadora que me trouxe montes de assuntos e novas
Portanto,
visões.
Achas que isso de alguma forma vai transformar a artista que tu és?
Claro, até porque não só eu sou uma pessoa totalmente diferente, como observar a infância de outra pessoa de tão de perto faz com que a gente reviva muitas das nossas memórias de infância e, portanto, e também ao mesmo tempo que quase como se tivéssemos uma redescoberta do mundo.
É fascinante, não é? Vê-los a descobrir as coisas pela primeira vez. Para mim é das coisas que mais me deixam tipo, uau! É incrível. Olhar para a chuva. Para mim chuva é chuva, mas aos olhos da minha filha a chuva é assim, uau! Uma coisa espetacular,
não é? E eles obrigam-te a parar. Eu costumo dizer que eles obrigam-nos a ver a flor que está, que cresce na berma do caminho, não é? E se nós não estivéssemos com eles, estávamos só com os olhos na meta, a despachar
sabes coisas.
As coisas
que mais fascinou, sabes o que foi? Foi ver a minha filha que levava assim um banquinho, aquele do degrauzinho, aquele do Ikea que a gente tem em casa, vinha à frente da máquina de lavar e sentava-se a ver a máquina de lavar a andar à volta. Eu tenho que dizer, eu pensava assim, como assim olhar para a máquina de lavar? E para ela aquilo era só fascinante.
E
com um aninho, um aninho
engraçado,
picos,
parece tipo... um aquário, na reventação, um aquário sempre em reventação,
completamente,
não é?
Completamente.
E neste processo todo, o reviver um bocadinho o teu tempo, como é que tu eras em criança? Eras reguila?
Eu era
calma?
Uma criança que gostava muito de ouvir conversas de adultos. Era notívaga, portanto gostava muito de ouvir as conversas dos amigos dos meus pais, por exemplo, de ficar a ouvi-los, até falar de política. Gostava mais de desenhar e ver imagens em livros do que propriamente de brincar com bonecos ou com legos ou com o que fosse. Era muito argumentativa, diz a minha mãe, que era a minha principal vítima. E tinham assim uma espécie, pronto, tinham um acordar difícil, tinha assim algumas coisas de... implicava com cores que não combinavam, tinha assim umas manias. Mas no geral, lembro-me de ser bastante introvertida em quase todas as ocasiões. Nunca tive dificuldade em fazer amigos, mas lembro-me de, por exemplo, não gostar de ser o centro das atenções e de detestar que os adultos falassem de mim comigo presente. Lembro-me até hoje que isso me incomodava. E portanto, acho que essa ideia de criança que gosta de conversar, mas ao mesmo tempo é reservada, ainda se aplica a mim hoje. Eu sou uma pessoa bastante reservada. Os meus amigos dizem que eu sou seletiva. Eu tenho muitos amigos, né? Agora fiz uma festa de 40 anos e enchi uma sala, fiz questão de convidar imensa gente porque sinto que sou essa pessoa que tem muitos amigos, mas ao mesmo tempo, de facto, acabo por ser muito reservada, não é? Quando me conhecem, as pessoas até dizem que eu tenho assim um ar às vezes até muito sério, mas é um bocado essa característica de introspeção. E ao mesmo tempo, Como em criança, sempre gostei de conversar e de palavras. Eu gostava de lenga-lengas, gostava de rimas, lembro perfeitamente de que o meu sentido humor já era baseado no humor da linguagem, não é? Tal como hoje. E lembro perfeitamente, desde antes de saber escrever, de já gostar das palavras. E aprender a escrever para mim foi assim ganhar um superpoder. E acompanham-me sempre na infância, na adolescência, já não sei se foi na segunda, se foi na terceira classe, que a minha professora até queria publicar um dos meus poemas num livro livros escolares, elogiou muito o meu poema e os meus pais também. Então foi como foi assim um bocadinho a primeira vocação que as pessoas me identificaram e valorizaram. Eu acho que isso também me validou em algum lugar e para mim sempre foi muito claro que era o que eu mais gostava de fazer.
E as palavras são muito terapêuticas para ti, não é?
Ai, completamente. Eu sou aquela pessoa que precisa falar sobre as coisas, que precisa de verbalizar, que se encontra muito ou que se percebe muito, nomeadamente na terapia, não é? A verbalizar as coisas e que até às vezes me surpreendo a mim própria com a formulação, não é? Coisa muito, muito psicanalítica de digerir as emoções. Mas acho que isso é porque eu entendo o mundo a partir... Por exemplo, o meu filho também gosta muito de palavras, mas também muito ligado ao som. Porque o pai dele também vive na dimensão do som. E eu não, eu vivo completamente no plano da linguagem. E de facto é assim que eu me encontro para tudo. As pessoas dizem que eu sou muito crítica, mas eu também sou muito elogiosa. Sou aquela pessoa que diz, isto já está mesmo bom. Mas isto aqui, isto não está bom. Vão ao restaurante e perguntam-me, então está bom? Eu sou aquela pessoa que diz, isto está muito bom, isto aqui não está. Estou sempre a adjetivar o mundo. Tenho essa necessidade de escrever as coisas, de conversar sobre as coisas. Isso até pode ser um bocado cansativo às vezes, porque sou muito palavrosa e consigo ser bastante crítica, mas de facto sempre fui assim, desde miúda.
Olha, e este teu álbum, quer dizer, que fizeste o Madre Pérola,
sim,
é fácil de puerpério, portanto, e valeu-te o prémio.
Foi
José Afonso,
durante
portanto,
a gravidez e no puerpério, sim.
Portanto, correu muito bem, não é? É um álbum fabuloso, mas eu acho
mixed
muito
feelings.
Bonito. Autocrítica.
Não, o álbum é o meu favorito, mas como ficou naquele limbo da pandemia, tenho uma espécie de... tenho pena que ele não tenha tido a estrada que eu gostava que ele tivesse, porque isso também era um regresso à vida, claro, para mim, não é? E sinto que
foi reconhecido pela crítica.
Ai, sim,
foi
sim. E eu acho que é o meu melhor disco, mesmo que mais ninguém ache, eu acho
eu
que
adoro
é
o nome, porque realmente as ostras fazem pérolas, não é? Quando sentem, sim, quando há alguma coisa que as incomoda,
sim,
podemos dizer que tu és um bocadinho uma ostra.
Sim, eu acho que há uma dose de inquieto. Não acho que as pessoas tenham que sofrer para fazer algo de positivo ou de criativo, mas acho que há uma dose de inquietação que é essencial, porque se estivermos também demasiado confortáveis, parece que ficamos um bocadinho sem assunto, não é? E essa inquietação não precisa de ser uma dor, pode ser só uma urgência, uma vontade, um estímulo, um impulso. E eu acho que isso é o que a minha relação, não só com a criação, mas também com tem sido com a maternidade. Às vezes as coisas mais difíceis é que nascem as grandes experiências de transformação e de superação, não é? E eu acho que isso ao longo da vida é uma, acho, para mim é uma metáfora perfeita para muitas coisas que me tornaram mais forte, mais lúcida, que me permitiram também escrever coisas das quais me orgulho, não é? Como disseste na introdução, eu escrevo muito para digerir as dores da existência, e isso é mesmo verdade.
Sabes que o Virgílio Ferreira dizia que a escrita era um bioma atrás do qual a gente, é um bioma atrás do qual a gente se despe. Eu acho esta ideia muito bonita.
Sim, é verdade.
Porque mesmo que tu não te exponhas totalmente e tenhas a proteção do tal biombo, a verdade é que é a possibilidade de pôr por palavra aquilo que te incomoda, aquilo que...
E para te expor, não é? Na tua nudez existencial.
E as tuas fragilidades e as tuas perguntas, algumas das quais até podem nem ter resposta. Mas esta ideia de ser uma coisa a partir da qual tu te despes, ficas só contigo, não é?
E mais do que isso, às vezes, para mim, é uma coisa que faz com que as coisas más, ou se não conseguir que elas ganhem um sentido, pelo menos já serviram para alguma coisa.
Perdem...
É como, por exemplo, uma situação, uma injustiça do mundo ou uma coisa traumática que me aconteça, se eu escrever sobre ela, não é que ela passe a ser positiva nem que eu ache, ai, valeu a pena, mas há uma pequena parte que já criou uma pérola, né, digamos assim, não é? E para o meu colar. Então é tipo quase como se eu estivesse sempre à procura de virar a experiência negativa do avesso, de alguma forma. E eu costumo dizer que eu agora sou menos, mas sempre fui muito otimista. E eu sempre tive essa, quando fazia música, essa consciência de que mesmo que eu falasse uma coisa muito triste, revoltante, séria, pesada, que no fim tinha que haver um travo de otimismo, de força, de pulsão de vida, de esperança.
De redenção.
E acho que isso é um bocado o exercício que é totalmente transversal àquilo que eu faço.
Mas estavas a dizer que já não és tão otimista?
Não, acho que estes últimos anos foram, de facto, maternidade, a pandemia, o regresso ao trabalho num contexto que está em que as pessoas estão muito cansadas, e sobretudo no setor da cultura há um cansaço, uma saturação, uma frustração também em muitos músicos, em muitas equipas, e em que as coisas se transformaram bastante depois de 2 anos completamente circunscritos ao digital, as coisas ficaram ainda um bocadinho mais desinteressantes do que já eram na indústria musical. Acho que encontro em mim um certo desencanto em várias coisas e um cansaço, lá está a tal experiência traumática do disco que ficou no limbo, do confinamento com a criança de colo, toda essa que deu os primeiros passos fechado em casa, que não teve festas de aniversário com amigos durante anos, que não viveu aquelas, sabes, perfeitamente. Acho que ainda não recuperei dessas frustrações e desses cansaços, então acho que agora sou um bocadinho menos otimista do que era. E estou a tentar recuperar, porque eu sempre militantemente cultivei o meu lado otimista e essa capacidade de desembaciar as lentes permanentemente, porque acho que a vida também nos vai calejando e é importante manter as lentes bastante limpas e Mas acho que é de conseguir, acho que também tem que renovar os votos com a criação, porque de facto essa questão de que aquele disco ficou meio pendurado, mas depois quando penso em fazer música nova, sinto que o mundo está tão diferente, eu estou tão diferente, ainda estamos todos tanto no olho do furacão, que para mim é difícil ter o distanciamento de saber qual é o meu contributo agora, do ponto de vista artístico, do ponto de vista do discurso, não é? Sabes? Para mim ainda sinto que está tudo tão, ainda a poeira está a sentar e nem sabemos se vai sentar, porque está sempre tudo tão rápido e tão, tão instável, que também ainda não tive essa clarividência de dizer, não, aqui estou, esta é a minha varanda, este é o meu olhar sobre o mundo, isto é o que eu quero fazer, isto é o que eu quero, é o que eu tenho para dizer, ainda sinto que está tudo muito assim a assentar.
Tu estavas aí a falar de que até no otimismo és uma militante, não é? Uhum. E a tua música passa muito também por militância e de engajamento político, não é? Uhum. Nada contra cantar o amor,
não, eu mas também canto outras coisas.
A gente canta só o amor. Tu optas, tu falas por temas muito, muito pesados, desde a violência sexual, o machismo, gentrificação, quer dizer.
Às
e
vezes,
a tua opção, não é?
Sim.
Porque essa opção de trazer este lado político para a tua música?
Olha, eu acho que para mim, a primeira música que eu ouvi, que era a música que os meus pais ouviam, eram os cantautores de Abril, não é? O Zé Mário, o Zeca Afonso, Fausto, Sérgio Godinho, aquela geração para que sempre juntou a palavra e a música e sempre fez da música um megafone para as suas causas e uma ferramenta para a mudança do mundo. E eu lembro-me de ser miúda e o meu pai me explicar que aquelas letras que eu achava que eram música para crianças, como A Formiga no Carreiro ou A Ronda do Soldadinho, que eu achava que era música para crianças, que afinal estavam a falar de outras coisas, coisas sérias, e que estavam até a criar, eram construídas em cima de um discurso codificado para driblar a censura, toda aquela história. Aquilo para mim foi tipo, abriu-se um portal, e eles para mim passaram a ser uma espécie de super-heróis que conseguiam dizer coisas, dizer umas coisas, comunicar umas coisas dizendo outras, ainda assim parecer que estavam a fazer música para crianças. Aquilo para mim foi mesmo, tornou-se meio mítico. E depois quando eu encontrei o rap na adolescência, houve uma identificação, porque era a mesma lógica, já sem a necessidade de driblar a censura, mas a mesma lógica de pôr a palavra no centro do protagonismo, não é? Usar a palavra também como uma forma de fazer, ou melhor, usar a música como uma forma de fazer a reportagem, a denúncia daquilo que se passava no mundo, num discurso também muito autoral, muito e direto ao mesmo tempo, quase que interpela quem está a ouvir, e eu percebi que era a mesma lógica. E portanto, tanto na infância como na adolescência, a música que eu mais ouvi e que fundou a minha, digamos assim, a minha ideia do que é a música, sempre foi música engajada, música em que a palavra vem à frente, e não só a palavra como objeto estético, mas como veículo de discurso. E portanto, isso para mim é o que é normal. Quando eu comecei a fazer a minha própria música, eu já era bastante politizada, eu já tinha feito trabalho associativo no SOS Racismo, já tinha militado no partido que entretanto se fundiu no Bloco de Esquerda. Eu entretanto deixei de militar politicamente num partido, mas fiz parte durante a adolescência do PSR, entretanto fui sociologia, e portanto esse lado, uma faldinha, não é, em mim, já existia desde a pré-adolescência, claro, claro. E provavelmente desde a infância, porque eu sempre gostei de ouvir, eu até hoje tenho um vício de ouvir programas de comentário político, mas eu já gostava na infância, e portanto não fazia muito sentido, tendo eu essas referências e tendo eu esses interesses, que a minha música não espelhasse isso, ainda para mais fazendo rap, não é? Em que é muito habitual que passe pela
é um universo social. Muito masculino, o rap, não é?
Sim, é um boys club.
Como é que se sobrevive a isso?
Sobrevivi porque primeiro tive a sorte de estar rodeada não só de outras mulheres, mas em particular da Marta, da Beatriz Gosta, que começou comigo a fazer rap e que em conjunto
faziam uma frente?
Fazemos uma
tenho
frente.
Tenho-vos a dizer que uma parte que antes de eu parir a minha criança, o último concerto que eu vi, estavas tu e a Marta na Voz do Operário, e eu pensei, as águas vão-me rebentar aqui com a emoção deste concerto.
Ai, foi aquele concerto com a Sara Tavares.
Exatamente. Ai, fixe, vocês foram incríveis.
Com a Eva Rap Diva, sim, olha, lá está a Eva, outra das mulheres do rap que me almofadou o caminho, no sentido que estar rodeada de outras mulheres foi fundamental, porque já dentro de uma lógica de sororidade que tínhamos desde a adolescência, sempre tive um grupo de amigas muito, muito, muito fixe, muito, muito politizadas, muito feministas, mesmo antes de sabermos o que era o feminismo do ponto de vista teórico. E isso, claro, criou ali um oásis dentro de um contexto já um bocadinho hostil. E depois tivemos também a sorte, ou a sabedoria de saber escolher, rapazes que nos tratavam de igual para igual, primeiro no grafite e depois no rap, e nomeadamente o nosso DJ, que é meu DJ até hoje, e produtor, que nunca fez qualquer tipo de distinção entre nós e os outros rapazes com quem colaborava, e fomos fazendo esse caminho mais suave, digamos assim, por estarmos rodeadas umas das outras e de outros
conta-me lá essa coisa do grafite.
Olha, eu comecei a interessar-me pelo grafite porque, claro, eram os anos 90, havia as primeiras manifestações de grafite no Porto, era uma coisa assim um bocadinho misteriosa e eu comecei a achar piada aquilo. E depois comecei a perceber que aquilo era uma espécie de código e que tinha que... Não havia internet como há hoje, atenção, caros ouvintes. Não era só ir ao Google. Que é isso?
Exato,
se aparecer e de repente temos um doutoramento em grafite em 2 horas de leitura. Não havia isso, ou seja...
E tu gostavas de desenho, não é?
Eu desde gostava pequenina. De desenhar, sim. E comecei a me interessar por aquilo e como... qualquer pessoa que tivesse um interesse nos anos 90 ou antes disso, tinha que ir encontrar outras pessoas que tivessem o mesmo interesse, porque senão não havia informação, não é? E eu comecei a frequentar as festas de hip-hop, porque era aí que se juntava o pessoal. Para quem não sabe, o hip-hop tem várias vertentes, uma delas é o grafite, outra é o breakdance, outra é o rap, outra é o DJing, ou a arte de manipular os giradiscos. E lá encontravam-se naquele barzinho no Porto, na Rua de Sudofeita, à quinta-feira à noite, todas as pessoas que tinham algum interesse associado a essas dimensões da cultura. E comecei
a frequentar
esse bar, a conhecer pessoas daquela tribo, e começamos todos a experimentar... ou melhor, a criar uma cena local, não é? Tanto no, na música, também com, no grafite. E foram anos muito fixes, porque éramos putos, criamos uma relação com a cidade que é muito particular, que só as pessoas da street art têm, que é olhar para a cidade numa layer que as outras pessoas não prestam atenção. Saber onde é que estão, sei lá, as fábricas abandonadas, as paredes da autoestrada que dá para pintar, onde é que há uma torneira para encher o cantil à meia-noite, onde é que quais são as primeiras padarias que abrem, quais são os horários dos autocarros noturnos.
Porque grafite é uma atividade noturna.
É, claro, a não ser que seja... Hoje em dia é mais normal haver paredes legais. Naquela altura os presidentes da Câmara nem sequer sabiam o que era grafite. Nem os polícias.
Foste apanhada pela polícia?
Sempre consegui fugir. não propriamente... Também eu não era daquele pessoal mais hardcore que, sei lá, que pinta comboios ou que pinta coisas realmente arriscadas. Até porque eu gostava de coisas mais desenhadas, mais figurativas. Então tinha aquela coisa de... com os meus companheiros de crew, ir para, tipo, sei lá, a recolha dos autocarros abandonados, ou paredes que realmente são de não lugares, em que podes estar a pintar com calma, mas em algumas missões, não é? Tivemos que, sim, que fugir à polícia, mas também, é assim, na verdade, naquela altura havia uma ingenuidade também nossa, e pela parte dos polícias, porque os polícias também, aquilo era tão novo, que eles também nem sabiam o que nos haviam de fazer, ficavam com as latas e mandavam-nos embora, na maior parte das vezes. Porque aquilo estava de facto a começar e
eram latas, não eram sprays?
Eram latas de spray. Só que o que acontece é, naquela altura também, no início, era muito difícil comprar. Hoje em dia há latas especializadas com os caps, que são aqueles os difusores.
De latas, não
sei. Exato, com caps específicos para cada tipo de traço ou efeito que se quer dar. Nós, na maior parte das vezes, nem sequer conseguíamos comprar latas decentes e tínhamos misturar latas melhorzinhas com latas daquelas que existem nos supermercados para pintar frigoríficos e coisas do género. E, portanto, era toda uma descoberta. E para terem uma ideia, naquela altura havia uma tal falta de acesso à informação que nós sempre que alguém ou a mãe de alguém, ou um amigo, fosse a Londres, ou a Paris, ou mesmo a Lisboa, nós podíamos para tirar fotografias aos grafites. Uhum. E depois tínhamos uma espécie de álbum coletivo em que íamos juntando as fotografias de grafite para ter alguma referência. Isso hoje é impensável. Hoje, aliás, o grafite é uma coisa do Instagram, sabes? É tipo, as pessoas não têm que se deslocar para...
Mas essa dinâmica de criação de tribo, de comunidade, é uma coisa que hoje em dia, infelizmente, eu acho que já não existe tanto nos adolescentes,
nas
novas gerações.
Ou melhor, existe uma forma mais difusa. Não?
Pronto, e há esta coisa, como tu dizias, a internet e a velocidade da internet e a capacidade de teres informação a qualquer momento, não? Qualquer hora do dia.
Estamos aqui a falar de uma coisa antes de 25 de abril.
Não, mas é que o mundo mudou imenso. Mudou imenso.
Isto foi
mudou
tipo, imenso.
Mas é que a internet não é um fenómeno
25 anos
assim.
E puf.
Mas a internet não é um fenómeno assim tão recente, não é? Na verdade.
Nos juntávamos em grupo para não é... ainda nem havia Google, não é?
Portanto, mas era... é que eu acho para mim foi um privilégio, porque essa dependência de
dos outros, né? Essa dinâmica dos outros, isso traz-te coisas riquíssimas.
Claro que sim, os lugares de encontro, criar e essa dependência que tínhamos uns dos outros.
E ninguém se atrasava porque não havia telemóveis para avisar, no máximo havia o bip.
Sim, nós dependemos uns dos outros e isso criou uma sensação de pertença e de comunidade que era muito, muito forte. Aliás, os adolescentes dos anos 90 tinham muitas tribos. Os metaleiros eram os metaleiros, o pessoal do hip-hop era o pessoal do hip-hop, não é? o pessoal do reggae era o pessoal do reggae, quer dizer, dava para distinguir os surfistas, os beats, toda a gente se distinguia facilmente pela roupa, pela música que ouvia. Hoje em dia qualquer puto tem uma playlist que mistura kizomba com rock, com hip hop, com música brasileira, com tudo. E isso, pronto, também é engraçado porque é a diversidade da internet e essa capacidade hoje de tudo se misturar. Mas na altura não era assim. E essa necessidade de encontrarmos a nossa tribo também era muito... era muito um exercício de construção identitária, de projeção identitária na adolescência. Ou seja, em vez de deixarmos que o mundo nos rotule com os critérios habituais de sexo, classe social, cor, whatever... orientação sexual, nós próprios escolhemos, eu quero ser do hip-hop, sabes? E tipo, eu sou do hip-hop. Era uma coisa muito afirmativa e esse espírito, sobretudo no hip-hop, que é muito, que desenvolve muito o espírito it yourself, sabes? A coisa do
tipo, uma promoção da autoestima.
Super, e também da questão de tu desenvolveres o teu talento. É assim, qualquer pessoa no hip-hop pode ser... as fronteiras entre o palco e a plateia diluem-se, porque tu não precisas de ser um grande cantor para fazer rap, podes não saber tocar instrumentos para fazer instrumentais, não precisas de ir para belas artes para fazer grafite, não precisas de andar no conservatório de dança para fazer breakdance. Tens que trabalhar muito, há uma lógica, uma grande lógica de autossuperação e de competição entre pares também, e é isso que faz também o hip-hop espalhar-se pelo mundo inteiro em tão poucas décadas e ser um fenómeno de popularidade e ter a música mais ouvida do mundo. Mas essa coisa de um grupo de adolescentes se juntar para desenhar, para pintar, ou para dançar, ou para fazer música, de uma forma muito democrática, com o seu calão, com as suas referências culturais, com os seus temas, com aquilo que se passa na sua vida, e a partir daí organizar os seus concertos, gravar as suas mixtapes, sabes? Tal como na cultura punk, há uma coisa muito de auto-iniciativa, de afirmação identitária, que vinda historicamente da cultura negra nos Estados Unidos, dos bairros mais marginalizados, serviu para ser esse fator de autocelebração, não é? E de afirmação e de denúncia e de
empoderamento.
E de empoderamento da comunidade negra, mas depois espalhou no mundo inteiro, nas outras comunidades. Sobretudo negros, aqui no caso em Portugal, também em Lisboa, sim, mas no Porto, não tendo essa característica, foi muito importante, para, pelo menos na minha geração, para provar que nós todos podíamos fazer música ou grafite ou o que fosse, e que só dependemos uns dos outros e da nossa própria capacidade de autossuperação. Isso é uma lição que eu até hoje tenho. Aliás, muitos dos meus grandes amigos ainda vêm dessa altura. E essas lições da adolescência eu ainda pratico no meu trabalho, obviamente, porque faço rap, mas na minha forma de construir a minha carreira também, sempre com essa raiz nesse underground de saber porque é que eu comecei a fazer isto, porque, não é? Pelo amor à camisola, porque isto me faz feliz. Então é isso que eu tenho que honrar, não é? Fazer a minha Ana adolescente orgulhosa. Isso é uma coisa que eu penso muitas vezes. E até falo disso com o Pedro, o meu companheiro, que ele também vem do punk e também tem a mesma relação com a música. E nós falamos muito disso, que para nós, que inesperadamente acabamos por viver da música, é muito importante que honremos esse legado do nosso eu adolescente, não é? Não é? E tipo, não estar a fazer isto só por fazer ou para pagar as contas.
Mas eu cá acho que a Ana adolescente ia ter muito orgulho em ti.
Olha, mas há pouco dizias que, no que toca ao rap, que não só é machista, como achas que é misógino.
Sim.
Porquê?
Porque acho que às vezes até há um discurso, não só há aquele machismo quase inconsciente, não é? De,
que há muito.
Que há muito, até. Pronto, há em todo lado, não é?
Sim, mas há.
Mas aquele que não é propriamente. Que às vezes até a pessoa acha que até dá-se simpática e capaz de dizer coisas do género, não é? Tu para mulher rimas muito, sabes?
Exato.
Coisas desse género, não, há
está
isso,
um bom título,
mas há
livro.
Também uma misoginia declarada muitas vezes nas letras, na forma como são representadas as mulheres, como se referem às mulheres, porque também vem do canon afro-americano e há uma história de misoginia também nos videoclipes e nas letras e nas narrativas. E pronto, isso é muito óbvio. Agora, eu também acho que, apesar disso ser muito, muito presente, aquilo que, no meu caso, foi mais difícil de superar no início, para além de uma ideia preconceituosa de que o rap feito por miúdas era desinteressante, é que às vezes, mesmo que eles, que os nossos pares não fossem hostis e até tivessem algum interesse em, naquilo que estávamos a fazer, de facto havia uma... Eles são aquele tipo de homens que não têm... Rapazes, no caso, hoje em dia homens, que não têm amigas. Eles não sabiam como haviam de comunicar connosco. Eles tinham as irmãs, as namoradas, as mães deles, mas de resto...
Amigas tinham, é diferente, sabes, não é? É outra categoria.
Não sabiam como é que haviam de lidar connosco, se éramos de igual para igual. Quer dizer, como se falavam connosco, como falavam com os amigos... se éramos... ficava ali um estranhamento. E isso durante muito tempo, e até hoje às vezes, acontece. Há um estranhamento. E porque aquilo é um boys club, e é um boys club muito juvenil. E eu acho que não há uma consciência de que eles de facto não sabem como comunicar connosco, não têm o hábito, e não só por isso, porque não se identificam connosco. Não há uma identificação. Por muito que nós façamos o mesmo que eles, e gostamos da mesma música que eles, e frequentamos os mesmos espaços... Há uma espécie de estranhamento. E isso foi muito nítido no início.
Ser feminino é algo depreciativo.
Sobretudo numa cultura...
Para os homens, não é? Qualquer comparação que seja feita a uma mulher é de forma depreciativa.
Sim, eles
não
gostam de se comparar connosco e gostam de fazer uma liga à parte para as raparigas, sim. Mas também porque há uma... Porque na cultura hip-hop, como aliás em muitas culturas, no punk, no rock e muitas outras culturas juvenis, há uma masculinidade performada que é muito... blasé, muito às vezes até que se ostenta, não é? Como uma coisa viril, e há uma testosterona na postura que é muito celebrada, digamos assim. Então, até às vezes, historicamente, muitas das mulheres do rap tiveram que se aproximar dessa atitude para ter um certo reconhecimento, e às vezes é difícil inventar um lugar confortável. Eu, por exemplo, para mim, que não tinha propriamente grandes referências, não tinha nenhuma referência de mulheres mais velhas do que eu que tivessem feito uma carreira no rap em Portugal. Havia mulheres que fizeram rap antes de mim, que entretanto foram deixando por razões várias, e se calhar, pronto, eu também consegui algumas coisas, não vou tirar o meu mérito, mas porque venho de um lugar de privilégio, que se calhar pude, se calhar, ter essa... algumas oportunidades, algumas ferramentas que me permitiram vingar de uma forma mais consistente no tempo, também porque estava bem acompanhada, como disse há bocado, mas eu tive um bocado que inventar isso, e ainda estou a inventar. Eu não sei como é que se envelhece fazendo rap sendo...
Era isso que eu te ia perguntar, como é que tu encaras os próximos anos, porque agora tens esta barreira dos 40, não é? Agora já está.
Mas já há muitos rappers em Portugal que já têm mais de 40, sei lá.
Certo, mas,
mas muitas não
é isso,
coisa
é isso.
Agora, como é que tu encaras isso, esta evolução, e como é que encaras o envelhecimento? Porque para uma mulher é sempre diferente do que para um
sim,
homem.
Sim, sobretudo no showbiz, não é?
Ora, lá está.
Até agora, porque não te encaixas muito sequer nos estereótipos,
não, mas
de beleza,
era isso que
de
eu ia dizer. Eu ia dizer isso, precisamente. Eu, como venho já fazendo esse caminho de contramão, não só no facto de fazer música que, estando ancorada no hip-hop, vai a várias tribos urbanas, a várias gerações, e que não ficou no nicho, não é, do hip-hop mais juvenil, digamos assim, e tenho feito música para muitos públicos, e isto também já me liberta um bocado dessa desidentificação que o público habitual do hip-hop tem para com uma mulher com o dobro da sua idade, não é, a fazer rap. E depois também, como eu propriamente nunca estive dentro do padrão, nem nunca quis jogar o jogo da indústria de tentar ser decorativa, sempre, aliás, fiz questão, também porque venho até inspirada, olha, às vezes, até, não só em algumas mulheres que me inspiraram, mas também nos Dilema, que é uma banda do Porto, que é assim, a minha grande referência da adolescência, que tinha uma coisa muito de ser... serem eles próprios e terem uma postura muito despojada e muito... quase como não há roupa de palco, sabes? Tu és quem és no palco e fora dele. E essa espontaneidade, essa verdade...
E essa liberdade.
E essa liberdade é um statement. E eu adaptei isso para o meu lugar de fala, digamos assim, e numa mulher isso chega a ser subversivo. porque por muito que possa pôr um batonzinho para ir para cima do palco, eu nunca fiz questão de performar uma existência em busca de uma uma aparência à procura de uma validação. Nunca foi isso, nunca joguei esse jogo. E portanto, também de certa forma já me desarmadilhei até agora, como pude e de uma forma muito consciente. Portanto, quer do ponto de vista do público e da minha construção de carreira e de discurso, quer do ponto de vista da minha zero necessidade de validação externa no que tem a ver com o facto de estar bonita ou feia, ou de performar ou não performar no palco, até porque tenho algumas... Tenho pensado bastante nessa questão sobre as mulheres da indústria musical e acho que isso é um terreno de grandes debates que interessantes. Acho que não é que vá ser mais fácil envelhecer, porque há sempre desafios, mas acho que já a Ana do passado foi minha amiga nesse sentido. E agora, claro, a desconstrução é permanente. Eu já me considerava uma pessoa muito desconstruída e depois, quando tive um filho, percebi que havia imensas coisas que eu tinha que... A questão da culpa materna, não é? A divisão das tarefas em casa. A questão de reconstruir um lugar de autoestima com as falhas que a maternidade...
E até mesmo, por exemplo, eu também fujo muito aos estándares de beleza, também corporal, etc. E eu que sempre lidei muito bem com isso, depois de ter a minha filha, parece que tinha regredido imenso a olhar para o meu corpo e tive de voltar a aprender a gostar dele, sendo que eu penso assim, porra, para trás tu aceitavas tão bem, estava tudo bem, porque é que agora estás quase igual, estás com estes dramas todos. Portanto, isto é esta construção
de caminho, não é? Isso para mim foi mais a coisa da recuperação física, do tipo, dos músculos não responderem ao cérebro, sabes? Depois daqueles primeiros meses parecia que eu...
E da resistência.
Sabes, tipo, de que fui fazer ginástica para os partos e foi a coisa mais... Eu nunca tinha sido tão infeliz, eu só pensava... Eu ter ficado a dormir no carro. Isto não compensa.
Exato.
Eu devia ter ido comprar um croissant e ficar a dormir no carro assim.
Percebo tão bem.
Sabes? É tipo miserável. Eu pensava, o abdominal. Eu sempre fiz pilates e yoga, sempre tive alguma consciência corporal e de repente parecia que. Eu deitava-me no chão, doía-me as costas, deitava-me de lado, doía-me a manca, deitava-me a rir. Tudo me doía. E depois o meu cérebro mandava o meu abdominal fazer não sei o quê e ele não estava no sítio, não sei onde é que ele tinha ido.
Bom,
foi muito frustrante.
Demos a volta, voltámos à maternidade. Os 45 minutos já se foram há muito tempo.
Ana, mas olha, nós temos uma curiosidade. Foi a Patrícia que hoje chegou cá a dizer: olha que eu tenho aqui uma curiosidade em relação ao nome.
Tu sabes o que é dizer capicua?
Sei. Cabeça e cauda em
catalão. Ah, eu não disse. Exato.
Foi por isso que será.
Sim, é uma das coisas. Eu chamo Ana, que é um palíndromo, não é? Mas palíndromo é uma palavra muito feia. Por acaso, meu amigo é Emicida, que é brasileiro, chama-me palíndromo porque no Brasil ninguém sabe o que é capicua. Eles não usam essa palavra, é uma palavra ibérica, que vem do catalão. E eu vivi em Barcelona.
Pois, eu sei.
E quer dizer, literalmente, cap e cua, cabeça e cauda.
Aliás, e foi por isso que tu escolheste...
Sim, aliás, eu tenho o meu primeiro disco, tem um Ouroboros, uma cobra de rabo na boca... que é a cabeça e a cauda, não é? E essa ideia do eterno retorno, da circularidade que está no nome, no meu nome. Mas também no Sereia Louca, que é um disco duplo, que foi o meu segundo disco de originais, o primeiro disco chama-se Cabeça e a segunda Cauda. E essa ideia é o que está, pronto, por trás desse nome que eu tive que arranjar para mim própria e que, pronto, até hoje nunca me arrependi.
Aliás, as figuras mitológicas vêm aí, não é?
Ah, é? Sim, a sereia.
Então, tu vais ficar
Medusa
como uma divindade para o futuro.
Não, sabes uma coisa, Ana, eu acho que as tuas Anas anteriores foram muito boas para ti, mas eu tenho a certeza absoluta que as tuas Anas futuras também vão ser boas para
que
ti.
Que bom. Eu tento fazer por isso, porque eu acho que este mundo já é tão hostil para as mulheres e é tão punk manter uma autoestima na nossa cultura, que se nós não formos boas para nós próprias e para as nossas amigas e para as mulheres que nos rodeiam, isto é demasiado difícil.
É, o que é que nós ganhamos em odiarmos a nós próprias?
Não é?
Vamos amarmos a nós, pelo menos, não é?
Muito amor, deixamos aqui muito amor.
Pronto, vá, tens de voltar.
Muito, muito, tens que voltar. Olha, tens que voltar. É
quando
a frase.
Agora
vem
menos vezes a Lisboa, mas
temos de ir
sempre.
Nós ao Porto, eu não prometido já desde a primeira temporada.
Isso. Ana, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, foi um prazer.
Paula, até para a semana.
Até para a semana.
Um género de conversa. Este podcast teve o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação.